Oi, pessoal, queridos amigos, bom dia. Como vão? A gente está agora, o shiur que eu vou falar hoje, ele vai estar vinculado com o dia de Tisha B'Av. Na verdade, é uma aula que eu diria para todo mundo ouvir antes de chegar no dia de Tisha B'Av. Talvez eu diria para ouvir antes de Shabbat também. São realmente palavras que servem para a gente ter uma consciência plena do dia que está chegando. Tem um Midrash muito, muito famoso, onde ele fala que a Kadosh Baruch Hu estava em estado de agonia. Escreve o Midrash o seguinte: Oi! Ai! O que que eu fiz? Eu destruí o Beit HaMikdash. Eu expulsei os meus filhos. O que que eu fiz? Escreve o Midrash. Veio um anjo para Kadosh Baruch Hu e falou: a Kadosh Baruch Hu não chora. Deixe eu chorar as suas lágrimas e revelar elas para o mundo. Responde a Kadosh Baruch Hu: não. Eu vou para minha câmera interna, o meu lugar escondido, e vou chorar lá. Assim ele falou. E Pashuta escrito que a Kadosh Baruch Hu fez exatamente isso. Escreve o Midrash. Ele entrou na câmara interna, trancou a porta, me escreve o Midrash, chorou, chorou copiosamente, porque ele sente falta e quer o Beit HaMikdash de volta. Mas se a Kadosh Baruch Hu realmente perdeu o Beit HaMikdash, você devia estar se perguntando, que ele reconstrua, o que está impedindo ele de reconstruir? Se a Kadosh Baruch Hu realmente queria isso, por que ele não traz logo a redenção? E eu ouvi uma vez que essa pergunta poderia ser uma pergunta muito próxima de se dizer: se a Kadosh Baruch Hu se importava tanto com a Am Israel, aonde ele estava na Shoah, no Holocausto? E o Midrash fala que a Kadosh Baruch Hu Bemet também estava na câmara interna chorando. A Kadosh Baruch Hu, nesses momentos de tristeza, o Midrash deixa claro, Borei Olam está lá dentro chorando, sofrendo, triste com Am Israel. Uma vez eu ouvi uma história, acho que foi o David Aaron, falou que um rapaz que frequentava as aulas dele, era um rapaz, então, falou, o nome dele era Tom. Ele era filho de dois sobreviventes da Shoah. E ele, Bemet, ficava estudando o tempo todo coisas sobre a Shoah, sobre o Holocausto. E ele, Bemet, estava triste com a Kadosh Baruch Hu. Assim ele falava, o David Aaron. Então, falou que era engraçado. Mesmo que ele estava triste, ele participou do programa. Mas ele deixava claro que ele estava incomodado. Depois de um shiur que o David Aaron falou sobre isso, ele respondeu para o Rabino o seguinte: sabe, Rabino, eu esperei tanto tempo que um Rabino me dissesse que Kadosh Baruch Hu está chorando. Agora eu posso chorar com a Kadosh Baruch Hu em vez de ficar com raiva dele. Esse rapaz, ele entendeu que a gente, óbvio que os caminhos de Kadosh Baruch Hu, eles estão acima da nossa compreensão, e que os trágicos, os eventos que a gente teve na nossa história são coisas dolorosas e que tem um mistério muito grande em volta deles. Mas, ainda assim, é chocante, como ele disse, você imaginar que a Kadosh Baruch Hu sofreu junto com a Mistraeva. Como pode um pai amoroso, um pai que ama seu povo, ver os filhos sofrerem? É uma coisa terrível. E ele viu que a Kadosh Baruch Hu mamash sofreu, sofreu. Se a Mishraela soubesse o quanto a Kadosh Baruch Hu ainda está chorando, teria muito mais pessoas que talvez se sentiriam identificados e entenderiam que não é fácil para Hashem ver tudo que a Mishraela passou na história. As pessoas normalmente pensam que Deus é somente poderoso e que está olhando para as pessoas sem nenhum tipo de emoção, simplesmente vendo as coisas acontecerem. E na verdade a gente sabe que não é assim. Tem um rabino famoso, Karimonos Kalman Shapira, que era o rabino do gueto de Varsóvia. Faleceu em campo de concentração e ele dizia para todos que a Kadosh Baruch Hu estava sentindo uma dor sem fim. A nossa dor é limitada, porque ser humano é limitado, é físico. Mas a Kadosh Baruch Hu, a dor é infinita. É muito difícil, pessoal, para a gente entender que a Kadosh Baruch Hu está com dor e o porquê que ele está na câmara interior chorando, né? A gente para pensar nessas coisas, é uma loucura. E também, talvez, pensar naquele Midrash e tentar entender por que que o anjo, assim fala o Midrash, ele queria chorar as lágrimas de Akadosh Baruch Hu e revelar elas para o mundo. Bom, esse Rav Shapira que eu falei do gueto de Varsóvia, ele escreve que o anjo sabia que se as lágrimas de Akadosh Baruch Hu fossem reveladas nesse mundo, o mundo seria destruído. Se as pessoas ouvissem Akadosh Baruch Hu chorando, se soubéssemos como Akadosh Baruch Hu estava magoado com o estado que o mundo se encontra, ficariam cheios com uma vergonha, mas uma vergonha torturante, de uma forma que as pessoas talvez não conseguiriam mais viver. A nossa incapacidade de lidar com a dor de Akadosh Baruch Hu é o motivo do porquê Akadosh Baruch Hu esconde isso da gente. Se a gente visse isso, a gente não conseguiria, não saberia como enfrentar. E talvez assim, talvez isso consegue fazer a gente entender, quando a gente experimenta essa falta de intervenção de Akadosh Baruch Hu, não é que é um abandono, mas é um sinal de repreensão de Akadosh Baruch Hu para a gente. Pessoal, a humanidade, ela, por causa do comportamento ético das pessoas, a gente se abaixa de uma forma, o nível das pessoas ele diminui de uma forma, que se Akadosh Baruch Hu ele respondesse isso simplesmente com justiça, o mundo não estaria mais aqui, a gente ia ter destruído o mundo. Então Borei Olam se esconde. Borei Olam se esconde na câmara dele. Porque se ele deixasse a dor dele se manifestar no mundo, a gente não conseguiria aguentar. O que que o Rabino Kalman está falando, pessoal, aqui é tão nítido. As pessoas não estão prontas nem dispostas a reconhecer e sentir a dor de Akadosh Baruch Hu. Pashut. Mas se é assim, Borei Olam, talvez tendo um templo, ele não choraria mais. Não é mais fácil Borei Olam simplesmente construir o Beit HaMikdash de volta? Não, a Kadosh Baruch Hu não pode fazer isso, pessoal. Sabem por quê? Essa é a parte difícil do Shur. Porque não se trata simplesmente de construir uma coisa de pedras. Não se trata simplesmente de construir um castelo, não é isso que se fala. A gente precisa entender que se o Beit HaMikdash voltasse a estar construído, ele tem todo um conceito, ele tem uma representação. Se as pessoas elas estivessem dispostas a incorporar a presença de Akadosh Baruch Hu nas suas próprias vidas, se elas estivessem dispostas a reconhecer a divindade dentro de cada um em um, aí teria sentido tudo. Mas não há sentido a gente trazer Bnei Israel para a Terra Prometida, a gente reconhecer a Eretz Israel como a Terra Santa, a gente olhar o Beit HaMikdash reconstruído entre todos nós e continuar com um comportamento que não é condizente. Se as pessoas elas realmente entendessem o que elas estavam perdendo, se elas entenderem o que, que seria ter o Beit HaMikdash aqui, a gente já está chorando de a gente não estar em casa. A gente já está chorando que a gente está fora, que a gente está na Galut, que o Beit HaMikdash não está. Que a gente não consegue sentir a presença de Akadosh Baruch Hu em nossas vidas. E Pashut, para terminar, é isso que falta. O que falta não é a pedra, não é o castelo, a construção, não é o Beit HaMikdash. É a consciência de que falta nas nossas vidas uma presença maior de Akadosh Baruch Hu. E isso não é por parte de Borei Olam, mas é uma consciência nossa. A gente querer viver uma vida com a Kadosh Baruch Hu. E isso, infelizmente, a gente não consegue sentir mais. Se Borei Olam ele não consegue construir o Beit HaMikdash até que a gente queira ter a Kadosh Baruch Hu nas nossas vidas, para que a gente possa ter essa conexão, então esse Beit HaMikdash ele continua em ruínas. Por isso Hashem está chorando. Hashem não está chorando simplesmente pela pedra. Hashem está chorando porque o ser humano, Am Israel, não consegue absorver ele para a sua própria vida. Porque o homem, ele prefere estar saindo à noite, fazendo bagunça, falando de besteiras o dia inteiro, procurando todo tipo de prazeres como dinheiro, prazeres físicos, e abandonando o que tem de mais importante, o carinho e o contato do próprio pai. O carinho e o contato de quem criou a gente, de quem está disposto a dar tudo para a gente. E nós, mimados, simplesmente queremos as coisas imediatas, queremos prazeres agora, e a gente está disposto, infelizmente, a abandonar o que a gente tem de mais valioso. O Beit HaMikdash não está construído porque a gente não quer que o Beit HaMikdash esteja construído. Se a gente tivesse um comportamento e a gente tivesse uma vida melhor, ele já estaria aqui agora. Mas, infelizmente, enquanto a gente não tomar uma iniciativa de realmente querermos ser melhores, todo ano e ano, a gente vai continuar jejuando, simplesmente lembrando e meio que achando que não é com a gente. Depende da nossa conscientização. Depende da gente olhar para o nosso próprio umbigo e pensar o que, que falta para mim me conectar com o meu próprio pai? O que falta para mim me conectar com o Kadosh Baruch Hu? Se a gente chegar nisso e se cada um de nós conseguisse realmente interiorizar esses conceitos e querer a Kadosh Baruch Hu de verdade na sua própria vida, com certeza o Beit HaMikdash vai ser construído mais rápido do que a gente imagina. Elul está aí. Depende da gente. É realmente querer e trazer isso para as nossas vidas. Que o Bezat Hashem, a gente possa ainda dar tempo, até chegar em Tisha B'Av, de mudar. E a gente ter um Hag com alegria e com a reconstrução do Beit HaMikdash o mais breve possível. Um beijo grande para todo mundo e ótima semana. Valeu!